10 horas e 33 minutos, bom dia para você. Hoje é terça, 18 de outubro de 2022 e está no ar o CBN Paraná. Giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Turista vai tirar foto e cai nas cataratas do Iguaçu. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, muito bom dia. Equipes estavam à procura deste turista. Já foi encontrado ou ainda não, Fran?
Bom dia, Luciano. Infelizmente, ainda não. O turista que caiu do lado argentino das Cataratas do Iguaçu nessa segunda-feira, e segundo testemunhas, ele teria subido na grade de proteção de uma das passarelas superiores do Salto Bossete para tirar uma selfie, acabou se desequilibrando e caindo. As equipes de resgate, tanto da Argentina quanto do Parque Nacional do Iguaçu, do lado brasileiro, atuam no resgate, mas a alta vazão da água dificulta. A vazão registrada na última quinta-feira foi de 16 milhões e 500 mil litros de água por segundo, 11 vezes acima da média, que é de 1 milhão e 500 mil litros por segundo, o que dificulta essa busca por este argentino. Segundo a Copel, esse é o segundo maior registro de vazão do rio desde que começou as medições em 1997. O primeiro registro foi em 2014, quando as cataratas tiveram uma vazão de mais de 47 milhões de litros por segundo. O fluxo normal, como já foi dito, é de 1,5 milhão. Luciano.
Muito obrigado, né? Então, fluxo altíssimo de água nas Cataratas do Iguaçu e por conta de uma selfie, né? Por conta de uma selfie. Será que vale isso, né? Vale você arriscar a sua vida por conta de uma foto, de um registro? Esse turista caiu na água, né? E a gente sabe que cair nas Cataratas do Iguaçu, a chance de sobreviver é mínima, né? Então, esse turista, ele é procurado nesse momento, equipes de resgate estão à procura dele, caiu no lado argentino das cataratas, mas até o momento segue desaparecido. Obrigado, Franciele Tien, pelas suas informações. A chuva forte deixou ruas e avenidas alagadas e invadiu comércios e casas de Londrina. Em 2 horas, choveu mais de 40 milímetros. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Temporais com descargas atmosféricas foram registrados desde o começo da madrugada aqui no norte do estado. Também passaram pelo norte pioneiro, causando transtorno. Segundo o CIMEPAR, só em Londrina, a precipitação foi de 41 milímetros, num período curto de 2 horas, com rajadas de ventos de até 42 quilômetros por hora. O Lago Igapó, que é o cartão postal da cidade, transbordou, causando alagamentos, carros ficaram submersos e a força da água invadiu residências e comércios, como clínicas médicas, que ficam no entorno do chamado Aterro do Lago. Os moradores passaram a manhã dessa terça-feira tirando a lama que tomou conta das casas, como é o caso do seu José Melo, aqui no Jardim Maringá, em Londrina.
Cartão postal aí da cidade, uma situação dessa é complicado, né? Você revitaliza, tira umas fotos bonitas, apresenta, depois vem as consequências aí da natureza e faz isso.
Uhum.
A solução, então, a gente tem que buscar ela. Nós ainda temos o privilégio de estar aqui um pouco mais alto. A casa em si já foi construída mais alta, já previndo isso, né? Mas mesmo assim os nossos vizinhos, nossos irmãos aí estão sofrendo, né? Consequência.
Bom, neste momento a chuva deu uma trégua aqui em Londrina, o céu segue nublado, com probabilidade de chuva ainda hoje. Apesar da quantidade de água, o volume de serviços da Copel está sob controle, segundo a companhia, com a maioria dos atendimentos voltados a pequenos circuitos. Londrina tem, neste momento, 176 domicílios sem luz. Em outras cidades aqui do norte do estado, nesse curto período de chuva, chegou a chover 100 milímetros, o que representa, Luciano, quase 80% do previsto para todo mês de outubro.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações. É muita chuva, né? E novamente tem a previsão de instabilidade pelos próximos dias para todo o estado. Bom, pela primeira vez desde o início da pandemia, Curitiba registrou nesta segunda-feira nenhum paciente internado em leito UTI ou em enfermaria SUS por conta da Covid-19, é o que mostra o censo hospitalar da Secretaria da Saúde. A Prefeitura ressalta, porém, que os dados de internamento são dinâmicos. Curitiba já havia registrado anteriormente 0 paciente em UTI ou em enfermaria por Covid-19. No final de setembro, inclusive, a capital paranaense chegou a registrar 9 dias consecutivos sem pacientes internados em unidades de terapia intensiva em razão da doença, mas essa é a primeira vez que não há nenhum paciente, tanto nos leitos SUS de UTI e em enfermaria simultaneamente. Desde o dia 12 de outubro, a Central de Leitos Metropolitana do SUS não recebe pedidos de novos internamentos por Covid-19. O SAMU de Maringá começa a transportar bolsas de sangue para fazer transfusão imediata nos resgates aeromédicos. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A base aérea do SAMU de Maringá começou ontem esse projeto que é inédito no Paraná para a realização de transfusões de sangue em pacientes graves no local da ocorrência, mesmo antes de serem encaminhados ao hospital. Na prática, os socorristas terão dentro do helicóptero do SAMU bolsas de sangue em uma bolsa térmica controlada por aplicativo que vai permitir fazer transfusões sanguíneas o mais breve possível, ainda no local da ocorrência, normalmente acidentes de trânsito em rodovias. Segundo o SAMU, essa ação pode significar salvar uma vida que não conseguiria chegar até o hospital. De acordo com dados do SAMU, nos últimos 6 meses, mais de 50% das vítimas atendidas no serviço aeromédico foram acidentados graves e que poderiam ser enquadrados nesse protocolo. As bolsas de sangue são somente do tipo O negativo, considerado o doador universal. Segundo o SAMU, existe um protocolo específico para pessoas que não recebem transfusões sanguíneas por questões religiosas. E esse projeto, segundo esse projeto, as bolsas que não forem utilizadas no período de até 4 dias serão devolvidas ao hemocentro para que sejam utilizadas em outros pacientes, já que o sangue tem prazo de validade. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. União da Vitória é a número 1 do Paraná e a 23ª do Brasil em educação entre municípios de 50 a 100 mil habitantes. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a União da Vitória ocupa o primeiro lugar estadual no eixo educação no ranking chamado Connected Smart Cities 2022. O município também ocupa o 5º lugar na região sul e o 23º lugar no ranking nacional entre cidades de 50 a 100 mil habitantes. No ano de 2021, União da Vitória também ocupou o 1º lugar estadual. Entre os investimentos destacados no município está o projeto Ensino Conectado, onde foram investidos mais de R$3 milhões na atualização de todos os equipamentos de informática das 38 instituições de ensino da cidade. Além disso, outro projeto que colaborou para esta posição no ranking é o Reforma Rápida, que tem realizado melhorias pontuais e que eleva mais qualidade tanto para os alunos quanto para os professores e funcionários. Todos esses investimentos estão sendo realizados com recursos do próprio município e já somam aproximadamente R$20 milhões entre os anos de 2021 e 2022. O ranking é composto por 75 indicadores em 11 eixos temáticos e mapeiam as cidades brasileiras inteligentes, considerando o desenvolvimento de diversos setores. No eixo da educação são avaliados 12 itens, alguns deles onde o União da Vitória se destaca, como os números do IDEB, a relação computadores-alunos e a força de trabalho ocupada na educação. No quesito conectividade e qualidade na educação, União da Vitória está orgulhando os seus cidadãos. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. E as inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa terminam hoje. Corra, ainda há tempo. São quase 1.500 vagas. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. São 1.495 vagas distribuídas em 39 cursos. As provas, elas acontecem no dia 11 de dezembro, manhã e tarde, com intervalo mínimo de 2 horas entre uma prova e outra. Segundo a UEPG, não há mais possibilidade para pedido de isenção da inscrição. As provas vocacionais acontecem pela manhã, do dia 11, e à tarde, conhecimentos gerais e também redação. O valor da taxa de inscrição é de R$ 184,00 e pode ser pago até amanhã, dia 19. Segundo a UEPG, no último processo vestibular da instituição, o curso de Medicina foi o mais concorrido, seguido de Engenharia, Direito Noturno e Enfermagem. O ensalamento deve ser divulgado no dia 11 de novembro. De acordo ainda com a instituição, 5% das vagas são destinadas para pessoas com deficiência, outros 5% para autodeclarados negros, 10% para negros que estudaram em escolas públicas durante o ensino fundamental e médio, 40% para qualquer pessoa que estudou em instituições públicas e 40% para a concorrência universal. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. E eu complemento com a seguinte informação. Os candidatos inscritos para o vestibular 2023 da Universidade Federal do Paraná já podem consultar o comprovante de ensalamento para a prova da primeira fase, que acontece no próximo domingo, dia 23 de outubro. O comprovante está disponível no site do Núcleo de Concursos, que é o nc.ufpr.br, e deverá ser impresso e levado pelos candidatos no dia da prova. A primeira fase será realizada em 11 cidades: Curitiba, Londrina, Joinville, em Santa Catarina, Cascavel, Maringá, Toledo, Guarapuava, Palotina, Paranaguá, Matinhos e Jandaia do Sul. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos ao 12h40, fechados à 1h30 da tarde, sem tolerância. A prova começa às 14h e terá 5h30 de duração. 10h44, e assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.